Transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 6 de março. Hoje lá fora estamos com os agradáveis 13 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. A Ucrânia diz que vai continuar a defender a cidade de Bakhmut, que os Estados Unidos dizem não ter importância estratégica. $500 mil roubados da residência do presidente sul-africano não tinham sido declarados quando entraram no país, trazidos por um empresário do Sudão. Como sempre, a primeira meia hora e meia de emissão é dedicada à Angola. O Buró Político do MPLA reuniu-se, mas a julgar pelo que disse o porta-voz, questões como escândalos no sistema de justiça e outros não foram discutidos.
Pelo menos daquilo que se pode perceber, não correspondeu, mas também pode ter tido razão própria de poder desviar as atenções. É provável que se tenham discutido esses assuntos e o MPLA decidiu não trazer a público.
Vamos também falar de desalojados há 7 anos à espera de promessas do governo. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que os dirigentes militares do país continuam-se a defender a cidade de Bakhmut, que está sob intenso ataque de forças russas há várias semanas. Um comandante ucraniano na cidade disse não ter havido ordens de retirada e que as defesas continuam a aguentar os ataques russos, embora em condições muito difíceis. O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, disse hoje que se as forças russas conseguirem ganhar controle dessa cidade, isso não será uma viragem decisiva na guerra. Austin disse que a cidade tem um valor mais simbólico do que estratégico, acrescentando que qualquer retirada ucraniana não poderá ser vista como uma derrota estratégica para a Ucrânia. Entretanto, em mais um sinal de rivalidades entre as Forças Armadas Russas e o grupo mercenário Wagner, o dirigente desta organização, Yevgeny Prigozhin, disse que um seu ajudante tinha sido proibido de entrar no quartel de operações, isto depois de ele ter exigido mais munições para os seus combatentes. As autoridades russas disseram que uma pessoa ficou ferida na região russa de Belogorod depois de forças russas terem abatido 3 mísseis ucranianos. Os serviços de inteligência russos disseram, por outro lado, terem impedido um ataque com um carro-bomba contra um proeminente empresário russo, Konstantin Malafayev, conhecido pelo seu apoio à invasão da Ucrânia. Por seu turno, as autoridades militares ucranianas disseram ter abatido 13 de 15 drones lançados pela Rússia contra alvos no país. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, visitou, entretanto, soldados russos e um centro médico na cidade ocupada de Mariupol, que foi arrasada por forças russas o ano passado. As autoridades russas disseram que o ministro foi verificar os esforços de reconstrução. O governo turco convocou o embaixador americano Jeff Flake para manifestar o seu descontentamento com a visita de um destacado general americano ao nordeste da Síria durante o fim de semana. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Americanas, Mark Milley, efetuou a visita não anunciada no sábado à zona controlada por aliados americanos das Forças Democráticas Sírias, que a Turquia considera de terroristas. Tropas americanas estão estacionadas nessas zonas. O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, iniciou, entretanto, uma visita a vários países do Médio Oriente, que visa demonstrar o compromisso dos Estados Unidos para com os seus aliados, apesar de Washington estar concentrada nos desafios da Rússia e da China. Austin chegou à capital da Jordânia ontem, onde visitou um centro de treino militar, e na sua visita a Israel deverá pressionar para que se reduzam as tensões entre Israel e os palestinianos. O Pentágono disse que nas conversações que manteve com o rei Abdallah da Jordânia, Austin discutiu o aumento das tensões na margem ocidental do Rio Jordão e em Jerusalém. Lloyd Austin deverá também visitar o Egito, onde a questão dos direitos humanos deverá ser analisada. A Autoridade Tributária Sul-Africana anunciou hoje que mais de $500 mil, alegadamente roubados da quinta agrícola do presidente Cyril Ramaphosa, não tinham sido declarados no país. A informação foi solicitada à Autoridade Tributária Sul-Africana pela Aliança Democrática, o maior partido da oposição na África do Sul. Ramaphosa tinha dito no Parlamento que tinha recebido a elevada soma de dinheiro do empresário sudanês Azim Mustafa como pagamento pela compra de gado no âmbito de uma transação comercial legítima. O empresário sudanês afirmou à imprensa que declarou os $580 mil no Aeroporto Internacional de Joanesburgo à chegada à África do Sul em 2019, como é exigido por lei. Na semana passada, o Tribunal Constitucional da África do Sul rejeitou um recurso do presidente sul-africano com o objetivo de contestar o relatório de um painel independente que concluiu que o chefe de Estado pode ter um caso a responder em tribunal pelo roubo da moeda estrangeira na sua fazenda de caça no noroeste do país. A embaixadora dos Estados Unidos na Nigéria, Mary Beth Leonard, apelou aos nigerianos para deixarem que o sistema judicial resolva as disputas sobre os resultados das eleições nesse país. Numa declaração, a embaixadora americana reconheceu haver profundas divisões na Nigéria sobre os resultados eleitorais, mas pediu que seja permitido que siga em frente o processo legalmente estabelecido para a resolução de conflitos eleitorais. Reconhecendo ainda que pode não satisfazer todos que o processo eleitoral termine em tribunal, a diplomata americana disse que numa democracia constitucional, confinada pelo primado da lei, é aí que os conflitos eleitorais devem ser apropriadamente concluídos.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O Biro Político do MPLA reuniu ao meio da manhã de hoje, mas ao que parece, não discutiu algumas das questões que estão no centro atual da situação política, como os escândalos no sistema de justiça e ainda possíveis mudanças no governo. Koke Mokuta.
O porta-voz do MPLA, Rui Falcão, resumiu no final da reunião do Biro Político os temas discutidos nesta segunda-feira.
O Biro Político reuniu para aprovar alguns documentos que vão à próxima reunião do Comitê Central. Mormente, a Agenda Política 2023 vai ser lançada no dia 11. Temos a Comissão de Distinções do Partido. Também foi aprovada a sua composição. Vai trabalhar para distinguir alguns militantes com a trajetória que todos conhecemos. E depois aprovou-se, posso dizer-lhe assim, em grosso modo, aquilo que é a estratégia para a comunicação do MPLA.
O MPLA pensa melhorar?
Melhorar tudo, desde a infraestrutura até a organização. Mudam os métodos, muda a tecnologia. Há algumas coisas que é preciso aprimorar e nós vamos fazer. Não vamos antecipar a apresentação da agenda. Faloemos no dia 11.
O Sr. Bié, a província que vai acolher a apresentação?
O Bié vai acolher no dia 11 de março. Vamos estar lá para fazer a apresentação.
Entretanto, o analista Agostinho Cicato diz que os temas anunciados por Rui Falcão terão passado à margem da expectativa.
Pelo menos daquilo que se pode perceber, não correspondeu, mas também pode ter tido razão própria de poder desviar as atenções. É provável que se tenham discutido esses assuntos e o MPLA decidiu não trazer a público.
Cicato diz que era importante que se discutissem questões ligadas aos escândalos de justiça e mudanças na estrutura do MPLA.
Com maior expectativa por razões simples. Primeiro é que se haver da possibilidade de o presidente João Lourenço fazer mudanças na sua estrutura, no seu aparelho governativo. E normalmente, quando acontecem essas situações, portanto, esse crivo reúne e toma decisões importantes. A outra é em relação aos escândalos atuais. E, portanto, parecia estar a fazer parte da agenda de trabalho, nomeadamente os acontecimentos atuais, do Tribunal Constitucional, do Tribunal de Contas, e esperava-se claramente um pronunciamento a respeito disso. Portanto, tratando-se dos tribunais superiores, esperava-se um pronunciamento de quem suporta o executivo, até porque isto afeta, do ponto de vista político, diretamente a própria figura do executivo, portanto, na pessoa do presidente da República, que é o alto magistrado da nação, mas também põe em perigo a própria moral pública e o próprio sistema de justiça em si.
Koke Mokuta, Luanda.
Munícipes da circunscrição de Kakonda, no norte da província da Huila, estão agastados com a forma como está a ser gerido o município, localizado a cerca de 200 quilómetros da capital, Lubango. Cidadãos disseram à Voz da América não saber para onde vão as verbas e pediram também uma equipa de fiscalização. Teodoro Albano.
A dimensão e a qualidade na execução de algumas obras inseridas no Programa de Investimentos Públicos e Combate à Pobreza nos últimos dois anos são questionados pelos munícipes que se fizeram ouvir numa deslocação recente do governador Nuno Mahapi. O Orçamento Geral do Estado prevê desde 2019 a figura do orçamento participativo com a atribuição de 25 milhões de kwanzas mensais aos municípios para investimentos e gastos nos serviços de iluminação pública, áreas verdes e limpeza urbana. Contempla igualmente, entre outros gastos, obras de saneamento básico ou manutenção dos serviços. A Voz da América tentou sem sucesso ouvir o administrador municipal de Kakonda, Nandim Kapenda. O governador da Huila reconhece dificuldades na execução de obras antigas no município de Kakonda e avança mesmo para a rescisão de contratos com algumas empresas. Nuno Mahapi aponta o trabalho para recuperar o tempo perdido.
As nossas obras têm um tempo de entrega, de execução, e essa entrega já me comprometeu com a vida social da minha população cá em Kakonda, nomeadamente os serviços básicos. Por isso nós vamos trabalhar e vamos tomar as devidas decisões claras para que este problema não se arraste por muito tempo.
Ouvíamos o governador da Huila, Nuno Mahapi. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Um problema semelhante em Benguela, um ano após a assinatura de contratos. Falta dinheiro para casas das famílias vítimas das cheias em Benguela. Com efeito, limitações financeiras condicionam a conclusão das casas para as mais de 300 famílias vítimas das cheias de 2015 na província de Benguela. Isto um ano após a aprovação do projeto, está a gerar uma revolta numa região onde há espera de água, eletricidade, mercados e outros serviços sociais, sob a Voz da América. João Marcos.
A conclusão das casas, orçada em 1,5 mil milhões de kwanzas, quase 3,5 milhões de dólares norte-americanos, volta a ser solicitada numa altura em que dezenas de famílias abandonaram o local por falta de condições, descendo para as mesmas zonas da tragédia de março de 2015. Não há uma única moradia concluída, embora existam já movimentações do empreiteiro, conforme contou Cecília António, ao descrever o ambiente naquele projeto de urbanização.
As construções não estão a andar devidamente. A população, quando veja o senhor pedreiro, vem. Cada pessoa quer o que a casa dele é que acaba primeiro. Depois aqui está uma guerra que o povo se bateram no chão. Por chuva do manto que está a vir aqui. Agora, as casas que estão na zona fiada, a chapa é de improvisar, os barrotes é de improvisar. Como é que vai ficar isso? Estamos a morrer, estamos a sofrer nós todos aqui. E tem mais velhas a sofrerem. Os bonecos a cair em cima das pessoas, porque a casa das 11 fiadas isso ainda não está construída, é improviso. O senhor Beto se comprometeu a concluir as casas e já tem chapa a rebocar, se cimentar por dentro, a canalizar a água e a luz.
Cecília, uma cidadã que diz ter perdido as bases do negócio que efetuava, assinala que a fome e as doenças são uma realidade nos cabrais.
Aqui ainda vai sair quem recatana que vai sair, porque aqui todo mundo está sofrendo. Não dá fim. Dia 11 de março vamos fazer 8 anos aqui. Morte, deve ter muita morte aqui, fome. As crianças não estão bem, paludismo está 24 sobre 24. Posso lá no hospital, não tem medicamento. Pelo menos as casas acabam, a população fica aos camisas, vai ter mercado, emprego. E aqui nós mamães vamos trabalhar. Sofrimento está demais, não dá fim.
José Maria, que tem mantido o contacto com as autoridades, revela que há uma exigência do governador provincial, Luís Nunes, dirigida à construtora.
Eles obrigaram a acabar essas casas porque ele, na documentação administrativa, disse que já tinha acabado as casas, enquanto que não. Vieram lá, constataram, disseram que tens que acabar, senão isto pode te criar problemas.
Vai concluir quantas casas, afinal de contas?
Estão a falar em entregar 25 casas numa primeira fase, para depois, não sei se dali onde vai receber mais verba para dar sequência.
Foi justamente o que confirmou a Voz da América, fonte da administração municipal da Catumbela, salientando que as limitações financeiras atrasam o processo. De acordo com a mesma fonte, as casas abandonadas pelas famílias serão as últimas. A Voz da América voltou a contactar o empresário Beto Pederneira, o empreiteiro, após garantias de um pronunciamento, mas sem sucesso. Benguela João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Aqui na semana passada, nós aqui na Voz da América reportamos demolições no Zango 3, mas essas demolições não foram as primeiras nessa zona. Com efeito, são cerca de 1.200 famílias cujas casas de construção definitiva foram demolidas no Zango 3, em Luanda, e colocadas num descampado entre o Zango 4 e o Calumbo, isto no ano de 2016, com promessa do governo de serem realojados em 90 dias. 7 anos já se passaram. Vários governadores passaram por Luanda, vários administradores passaram igualmente por Viena e os populares desalojados continuam no mesmo lugar, a conviver em cabanas com lixo, ratazanas, cobras e toda a espécie de dificuldades. O governo, sem avançar data, diz já ter encontrado uma solução para os moradores do bairro Casaca 2. Manuel José.
7 anos se passaram e os moradores do Casaca 2, um descampado entre o Zango 4 e o Calumbo, lançam um grito de socorro, pedem mesmo a presença de um representante do Presidente da República ou do Governador de Luanda.
A equipa do gabinete do Presidente da República, Manuel Gonçalves Lourenço, a equipa do camarada Manuel Homem, para ver o sofrimento desse povo. Já chega, já sofremos tantas guerras, ainda vamos sofrer mais nas cabanas. Que dia que nós vamos ter casa digna, os nossos filhos dormir bem? Eu quero estudar com essa idade que eu tenho. Meu filho precisa de estudar. Eu preciso de fazer um pequeno negócio. Não consegue. Por causa desse sofrimento que cada um tem aqui nesse espaço.
Outro recado dirigido ao Presidente da República é da coordenadora adjunta dos moradores do bairro Casaca 2, Felicidade Cayanda.
Há 7 anos que estamos aqui e nos tiraram nos Zango 3 e vieram nos botar aqui. Nos prometem que vamos sair, mas nunca vimos nada. Uma lixeira junto das casas, onde deitamos o lixo, os cocô e tudo. E esse sofrimento, até quando para vir nos botar aqui? Será que nós não temos direito? Nós não somos cidadãos angolanos. Presidente, não nos conhece aqui. Estamos a apelar isso ao presidente.
A convivência diária com bichos como ratazanas, cobras, etc. É um Deus nos acuda, clama o senhor Zitu, outro morador da zona.
Não temos casas de banho. Há muitos bichos, cobras estão aqui a entrar nas casas. Eles fogem das matas, vêm se esconder nas cabanas. O senhor governador Manuel Homem nos faça ainda uma visita aqui nesse bairro do Casaca 2. Queremos ele aqui presente.
Os jovens dizem não ter nada de útil a fazer e até sugerem uma ideia ao atual administrador municipal de Viana.
A vida daqui do jovem é só passar todos os dias a beber e jogar na terra. Não tem como. É beber aqueles pacotes de 50. Até o divertimento. O administrador, vamos só fazer uma troca. E dá só o quarto do filho dele para nós passar lá uma noite. Os filhos dele vão passar aqui com o próprio administrador.
A administração de Viana, através do chefe do gabinete do administrador municipal, Januário Damião, assegurou à Voz da América, sem gravar entrevista, que amanhã mesmo uma equipa composta pelo administrador de Viana, o ministro da Construção, um dos vice-governadores de Luanda, vão trabalhar no espaço onde se pretende transferir estes moradores do bairro Casaca 2, sem adiantar mais promenores sobre as condições de realojamento, nem quando isso poderá ocorrer. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, aqui na capital americana, 12 horas 19 minutos, estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às suas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E não se esqueça, portanto, quando souber quem é o convidado ou o tema, O ouvinte pode mandar perguntas, comentários para o nosso WhatsApp, como ouviram. Vou repetir o número, mais um, 202-251-9466. Agora vamos falar da Justiça. Juízes conselheiros do Tribunal Supremo pediram em nota uma reunião com o presidente do órgão, Joel Leonardo, para que ele esclareça ao plenário sobre, citamos, os escândalos de corrupção de que vem sendo referenciado. A lei orgânica do Tribunal Supremo impõe que basta um quinto dos juízes do Supremo para determinar uma reunião plenária extraordinária. Fontes da Voz da América indicam que a reunião deve acontecer amanhã. Entretanto, a juíza conselheira Domingas Alexandre Garcia vai assumir interinamente a presidência do Tribunal de Contas na sequência do pedido de demissão de Exalgina Gamboa. A decisão foi tomada hoje na plenária do Conselho Superior de Magistratura Judicial. Entretanto, a Embaixada dos Estados Unidos em Angola anunciou na última semana um financiamento de $624 mil destinados à formação de mais de 200 juízes, promotores, investigadores e funcionários alfandegários angolanos em matéria de investigação e julgamento de casos de tráfico ilegal de animais selvagens. Venâncio Rodrigues.
A primeira ação formativa, segundo fez saber a representação diplomática americana, em nota de imprensa, já teve início no mês de fevereiro em Menonga, capital da província do Quantocubango, devendo estender-se a 10 das 18 províncias angolanas. Para o conhecido ambientalista Vladimir Russo, o financiamento americano vai ajudar a dar corpo às novas exigências da lei penal angolana no campo dos atentados ao ambiente que passaram a ser considerados como crime.
É importante que as pessoas que vão instruir os casos, que vão julgar os casos, que vão investigar os casos, tenham formação adequada para que os prevaricadores não tenham brechas em termos de um processo mal instruído, de uma investigação mal feita. Né? Então é importante, acima de tudo, para além da formação em termos de capacidade e de conhecimento teórico, será a exposição a outros, a casos que acontecem a nível da região. E nós temos alguns julgamentos mediáticos a nível, por exemplo, da Namíbia, a nível da África Sul, com os caçadores que estão a matar os rinocerontes, por exemplo. Enfim, existe uma série de outros exemplos e de proteção dos próprios corpos de fiscal, porque nós temos uma situação onde o corpo de fiscal, os fiscais, não sentem muita vontade de, por exemplo, ter uma atitude mais de força contra os caçadores, porque a lei ainda não os protege, o próprio julgamento não os protege de forma adequada.
O também ambientalista e ativista cívico Bernardo Castro diz que o fenómeno da biopirataria resulta do pouco esforço e do insuficiente investimento que os governos locais têm feito em matéria de defesa da diversidade biológica.
Não só fragilidades em matéria de conhecimento e proteção dessa diversidade biológica, mas também fragilidades exatamente das próprias instituições. Vemos a madeira, vemos, enfim, no material de elefante, enfim, tudo, portanto, aí, sobretudo para esses grupos de Vietnã, China e tantos outros. Infelizmente é o que acontece. Esse dinheiro que vem à Angola para proteger exatamente o tráfico, aliás, ilegal, da nossa população animal e também vegetal, eu acho que esse dinheiro é bem-vindo. E, portanto, o problema é que os americanos são muito perversos também em matéria os direitos autorais, enfim, ou direito de propriedade sobre matéria ligada à diversidade biológica. É, de todo modo, vale a pena. Portanto, se calhar o gesto é simbólico e vale a pena, digamos, todos nós despertarmos para esse tipo de ações, sobretudo o nosso governo. Né?
Benassi Rodrigues, Voz da América.
Na página esportiva, vamos começar, temos que começar em Inglaterra, com a super cabazada de ontem do Liverpool ao Manchester United, 7-0, é verdade, 7-0 e 6 golos na segunda parte. Manchester United destroçado, rasgado aos pedacinhos, deitado no lixo. 2 golos de Gakpo, 2 golos de Darwin Núñez, 2 golos de Mohamed Salah e 1 de Firmino, e Manchester United a sofrer uma das mais pesadas derrotas de sempre. Mohamed Salah a marcar 2 golos, como dissemos, o que o torna o melhor marcador da história do Liverpool, com 129 golos marcados ao serviço do clube. Mas o truque da quebazada de ontem foi o meio-campo do Liverpool. Foi aí que o Liverpool se impôs, destruiu o United, que tem estado na via da recuperação desde a saída de Cristiano Ronaldo, vencendo a Taça da Liga e subindo do oitavo para o terceiro lugar. Mas, pelos vistos, há ainda muito trabalho a fazer. United permanece em terceiro lugar, Liverpool está agora em quinto. No topo está tudo na mesma, porque Arsenal, a perder por 2-0 frente ao Bournemouth, venceu por 3-2 com golo da vitória, nos descontos, praticamente na última jogada. Manchester City bateu o Newcastle por 2-0. O que é que isto significa? Pois significa que Arsenal continua no topo, com mais 5 pontos que o City. Em Portugal também tudo na mesma, os 4 primeiros ganharam, Benfica permanece no topo com mais 8 pontos que o Porto, mais 10 que o Braga, mais 15 que o Sporting. Na vizinha Espanha, Barcelona distanciou-se, jogar mal, bateu o Valência por 1-0, Real Madrid empatou com outro Real, o Betis, a 0 golos. Barcelona está agora no topo com 9 pontos de vantagem sobre o Real Madrid. E a propósito, hoje assinala-se o dia da fundação do Real Madrid. Foi fundada em 1902 e de imediato ganhou 3 campeonatos espanhóis. Na Alemanha, Borussia Dortmund bateu o Leipzig por 2-1. Bayern de Munique bateu o Stuttgart por 2-1. A equipa surpresa do campeonato, o Union Berlin, empatou com o Colónia a 0 golos. Na classificação, Bayern e Borussia estão no topo com 49 pontos, mais 5 que o Union Berlin, mais 7 que o Leipzig. Em Itália, Napoli perdeu em casa com o Lazio por 1-0, mas pode perder mais, porque mesmo assim tem 15 pontos de vantagem sobre o Inter em segundo lugar. Lazio está em terceira, 2 pontos do Inter em segundo. No futebol africano, hoje ficamos a saber quem são os finalistas do Campeonato Africano das Nações de Sub-20, neste momento a jogar Nigéria e Gâmbia. E falando do futebol africano, temos uma notícia triste. O central do Racing d'Abidjan, da primeira divisão do Campeonato da Costa do Marfim, Mustafa Sila, morreu aos 21 anos no último domingo, depois de se sentir mal, a meio do jogo contra o Sol Futebol Clube, disse a equipa marfinense nas redes sociais. E agora vamos para o basquetebol americano, a NBA. Ontem foi dia dos segundos classificados perderem. O Boston Celtics, em segundo lugar na Conferência Leste, perdeu com o New York Knicks 131-129. Knicks estão em quinto lugar. Memphis Grizzlies, em segundo lugar na Conferência Oeste, perdeu com o Los Angeles Clippers, que estão em oitavo, 135-129. Milwaukee Bucks, em primeiro lugar na Conferência Leste, veio aqui a Washington e ganhou, 117-111. Que basada da noite foi dada no jogo entre texanos. Houston Rockets bateu o San Antonio Spurs 142-110. O Ministério Público de São Tomé pediu à Assembleia Nacional o levantamento da imunidade parlamentar do deputado Delfim Neves para que este seja ouvido como testemunha no processo de tortura de 4 cidadãos no quartel das Forças Armadas em 25 de novembro do ano passado. Oscar Medeiros.
Nesta fase do processo, a primeira comissão especializada da Assembleia Nacional orientou que Delfim Neves fosse ouvido como declarante, preservando a sua imunidade parlamentar.
Aquilo que determina a Constituição, o Estatuto de Deputado, o pedido não preenche os requisitos legais para se levantar a imunidade. Você só levanta a imunidade quando houver forte indício da prática do crime ou se estiver acusado definitivamente. Logo, a primeira comissão orienta a mesa da Assembleia e, consequentemente, a plenária que não pode acatar um pedido quando ele é ilegal.
Oscar Medeiros, a Voz América, em São Tomé.
Portanto, o Oscar Medeiros vai voltar na segunda meia hora, dentro de aproximadamente um minuto, quando se iniciar a segunda meia hora, com mais pormenores sobre essa interessante questão. Eu, para já, vou ficar aqui para as notícias, para acompanhar o Amâncio Miguel, que está aqui já ao meu lado. Mas, para já, vou-me despedir de todos com até amanhã.
chega.
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C., de onde transmitimos a nossa emissão vespertina. Somos a Voz da América, nesta emissão de segunda-feira, que é 6 de março de 2023. Na sonoplastia está connosco o Zuba Altayeb, o Mariano Bartolomeu na realização, sou a Mãe Miguel. O João volta daqui a instantes para as notícias. Votos de boa escuta. E nas notícias iremos destacar que a Ucrânia diz que continuará a defender a cidade de Bakhmut, que os Estados Unidos dizem não ter importância estratégica. $500 mil roubados da residência do presidente sul-africano Cyril Ramaphosa não tinham sido declarados quando entraram no país, trazidos por um empresário do Sudão. Transmitimos em ondas curtas e onda média e também em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e em São Tomé e Príncipe, através do nosso retransmissor local na internet, no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. Basta escrever VOA Português. Se quiser comunicar-se connosco através do WhatsApp, o nosso número é 1+1 202-251-9466. De seguida, as notícias internacionais com João Santa Rita.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que os dirigentes militares do país continuam a favorecer continuar-se a defender a cidade de Bakhmut, que está sob intenso ataque das forças russas há várias semanas. Um comandante ucraniano na cidade disse não ter havido ordens de retirada e que as defesas continuam a aguentar os ataques russos, embora em condições muito difíceis. Há, contudo, já vídeos a circular pelos canais de televisão internacionais que mostram combatentes russos no centro da cidade. O secretário de Defesa americano Lloyd Austin disse hoje que se as forças russas conseguirem ganhar controle da cidade, isso não será uma viragem decisiva na guerra. Austin disse que a cidade tem um valor mais simbólico do que estratégico, acrescentando que qualquer retirada ucraniana não poderá ser vista como uma derrota estratégica para a Ucrânia. Entretanto, em mais um sinal de rivalidades entre as Forças Armadas Russas e o grupo mercenário Wagner, o dirigente desta organização, Yevgeny Prigozhin, disse que um seu ajudante tinha sido proibido de entrar no quartel de operações, isto depois de ele ter exigido mais munições para os seus combatentes. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, visitou, entretanto, soldados russos e um centro médico na cidade de Mariupol, que foi arrasada por forças russas o ano passado. As autoridades russas disseram que o ministro foi verificar os esforços de reconstrução. O governo turco convocou o embaixador americano Jeff Flake para manifestar o seu descontentamento com a visita de um destacado general americano ao nordeste da Síria durante o fim de semana. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Americanas, Mark Milley, efetuou a visita, não anunciada, no sábado, à zona controlada por aliados americanos das Forças Democráticas Sírias, algo que a Turquia considera de terroristas. Tropas americanas estão estacionadas nessas zonas. A Autoridade Tributária Sul-Africana anunciou hoje que mais de $500 mil, alegadamente roubados da Quinta Agrícola do presidente Cyril Ramaphosa, não foram declarados no país. A informação foi solicitada à Autoridade Tributária Sul-Africana pela Aliança Democrática, o maior partido da oposição na África do Sul. Ramaphosa tinha dito no Parlamento que tinha recebido a elevada soma de dinheiro do empresário sudanês, Azim Mustafa, como pagamento pela compra de gado no âmbito de uma transação comercial legítima. Por seu lado, o empresário sudanês, Azim Mustafa, afirmou à imprensa que declarou os $580 mil no Aeroporto Internacional de Joanesburgo, à chegada à África do Sul, em 2019, como é exigido por lei. Na semana passada, o Tribunal Constitucional da África do Sul rejeitou um recurso do presidente sul-africano com o objetivo de contestar o relatório de um painel independente que concluiu que o chefe de Estado pode ter um caso a responder em tribunal pelo roubo da moeda estrangeira na sua fazenda no noroeste do país. A embaixadora dos Estados Unidos na Nigéria, Mary Beth Leonard, apelou aos nigerianos para deixarem que o sistema judicial resolva as disputas sobre os resultados das eleições nesse país. Numa declaração, a embaixadora americana reconheceu haver profundas divisões na Nigéria sobre resultados eleitorais, mas pediu que seja permitido que siga em frente o processo legalmente estabelecido para a resolução de conflitos eleitorais. Reconhecendo ainda que pode não satisfazer todos que o processo eleitoral termine em tribunal, a diplomata americana disse que numa democracia constitucional, confinada pelo primado da lei, é aí que os conflitos eleitorais devem ser apropriadamente concluídos. A Comissão Nacional Eleitoral declarou Bola Ahmed Tinubu próximo presidente da Nigéria, mas dirigentes da oposição descreveram os resultados de fraudulentos e disseram que vão a tribunal pôr em causa os mesmos. Dois guardas prisionais foram mortos e outros dois feridos quando quatro antigos combatentes jihadistas escaparam de uma prisão na capital da Mauritânia, Nouakchott. O Ministério do Interior disse ter havido uma troca de tiros em que os guardas prisionais foram atingidos e as autoridades estão a tentar recapturar os presos. Dois deles tinham sido condenados à morte e dois outros aguardavam julgamento sob acusação de pertencerem a um grupo terrorista.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem, começando em Moçambique, concretamente na região centro do país. Aumenta a procura de abrigo na cidade da Beira, uma semana após a passagem da tempestade Freddy, e quando há sinais de mais chuva naquela mesma cidade, de onde o André Batista, nosso colaborador, fala. E antes da sua reportagem, ele traz aqui a conversa que teve com alguns dos que tudo perderam.
Quando começou a chuva a chover, de repente, passando uma hora de tempo, já estava a sair por baixo a água. O tormento já até na cintura. Tínhamos que fugir, já a água era demais. Até agora está a chover mais. Lá até está a intensificar cada vez mais. Porque estava a vir pouco a pouco, a estanca estava a aumentar a altura aí dentro da casa.
Até
quase aqui nas mamas.
Não estava mais nenhum bambaço.
Fugia água dentro da casa. Não havia condições para dormir no chão e nem cozinhar. A lona do meu teto está toda rasgada e jora água, aumentando a quantidade que corria na direção da casa. Não há condições de ali viver.
Assim, por exemplo, hoje, ontem à noite choveu muito. Eu não sei durante o dia o que vai ser. Ainda vamos receber muita gente. Aqui tem pessoas que vieram de Ndunda, Nharimwe, Goto, na escola da Josina, mais ou menos, seriam 800 pessoas. 800 pessoas.
A Organização Humanitária Ação para o Desenvolvimento Comunitário, a SADEC, diz que há um elevado número de idosos e deficientes afetados pelas chuvas nos centros de abrigos.
Agora o número subiu para 92 pessoas idosas, sendo dessas 29 homens e 63 mulheres. Pessoas com deficiência, temos 46, sendo dessas 16 homens, 30 mulheres. As deficiências são várias.
Com os novos aglomerados, a Cruz Vermelha está focada na sensibilização para evitar a eclosão de doenças de origem hídrica, mas também mobilizou 8 embarcações em resposta às operações de resgate nas zonas críticas a inundações para evitar mais mortes em Sofala.
Agora, tendo como grande foco as diarreias e vômitos que estão a se registrar em um pouco toda a província, maior parte do distrito da nossa província. Então, as nossas equipes estão a apoiar neste acompanhamento, de conversar com as nossas famílias lá em casa, de advogar as nossas famílias para encontrar um meio termo para o tratamento da água. Capacitamos as famílias como tratar a água para o consumo, mesmo na perspectiva de melhorar ou de contribuir para melhorar para o estado de saúde das famílias nessa altura.
O Instituto Nacional de Meteorologia prevê a ocorrência de chuvas fortes acompanhadas de trovoadas nos próximos dias em Gaza, Inhambane, Manica e Sofala. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. São 12 horas e 40 minutos aqui em Washington, D.C. Falemos agora da Guiné-Bissau, a Frente Social da Guiné-Bissau, que junta sindicatos da saúde e da educação, iniciou hoje uma greve que vai durar até sexta-feira perante perante a falta de interesse do governo para resolver as reivindicações dos setores. Os quatro sindicatos, dois do setor da saúde e dois da educação, decidiram avançar para a greve porque, apesar das discussões e da mediação de uma organização de mulheres, o governo de iniciativa presidencial liderado por Nuno Gomes Nabian não voltou à mesa negocial, segundo a Frente Social. Os sindicatos dizem que o governo nunca mais deu respostas às exigências dos dois sindicatos sobre vários pontos acordados em novembro, nomeadamente o pagamento de subsídios de giz, de vela e de isolamento aos profissionais dos dois setores. Também na Guiné-Bissau, o antigo presidente da República Centro-Africana, François Bozize, está nesse país para um novo exílio proveniente do Tchad. A revelação foi feita no domingo, ontem, pelo presidente Omar Sissoko Embalo, na sua página do Facebook, e escreveu em inglês o que é em português corresponde ao seguinte: eu recebi hoje o antigo presidente da República Centro-Africana, François Bozize, por razões humanitárias, a pedido da comunidade centro-africana. Fontes em Bissau, citadas pela imprensa internacional, indicam, no entanto, que Bozize chegou a Bissau na quinta-feira, dia 2 à noite, tendo sido recebido pelo presidente Embalo e depois instalado numa casa paga pelo Estado guinense. A presença do antigo presidente da República Centro-Africana no Chad estava a incomodar o presidente Idriss Deby, que pretende manter boas relações com o atual presidente daquele país, a República Centro-Africana, Faustin Archange Touadéra, que teme uma nova tentativa de golpe militar do seu antecessor. Da Guiné para Cabo Verde, a ilha de Santo Antão é a segunda maior em termos de dimensão e também a terceira mais habitada do arquipélago, sendo, tal como reporta Eugênio Teixeira, uma das mais agrícolas e com forte potencial para o desenvolvimento do turismo rural e de montanha, devido às suas belas paisagens. No entanto, esta ilha não possui aeroporto, desde que o outro foi encerrado, o aeródromo, neste caso, da Ponta do Sol, por falta de segurança. Responsáveis locais dizem que isso atrasa o processo do desenvolvimento, mas, tal como diz o Eugênio Teixeira na sua reportagem, o presidente da Câmara de Turismo diz que neste momento faz mais sentido a aposta na modernização, ampliação do porto, na melhora das redes viárias e outras condições. Eugênio.
Os santantunenses exigem que se acelere o processo para a construção de uma infraestrutura aeroportuária considerada pelo presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Orlando Delgado, como crucial para relançar a economia da ilha, evitando a saída de habitantes com realce para jovens que procuram outros pontos do país e imigração para trabalhar.
Para haver equilíbrio, para que o desenvolvimento seja de facto integrado em termos do país, nós em Santo Antão, aquilo e de todos os estudos feitos, a infraestrutura motora de desenvolvimento será, sem dúvida, a construção do aeroporto.
O setor do turismo contribui com 25% para o PIB, mas o presidente da Câmara do Turismo entende que se pode e deve criar mecanismos para diversificar a oferta turística, que está mais concentrada nas ilhas do Sal e da Boa Vista, que oferecem sol e praia. No caso concreto de Santo Antão, Jorge Spencer Lima considera que se justifica mais, neste momento, a aposta na ampliação do porto, por quanto afirma que a rota marítima que liga a ilha e São Vicente constitui uma das melhores coisas que funcionam no país.
Vai melhorar também a economia da ilha, fundamentalmente.
O presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande, Orlando Delgado, discorda das opiniões contrárias em relação à pertinência da construção do aeroporto e afirma:
eu ou qualquer cidadão de Santo Antão vai continuar a utilizar o barco para ir a São Vicente. Mas nós estamos a falar em relação a um aeroporto para ligar o mundo, para o potencial que existe em Santo Antão seja utilizado a bem de Santo Antão e a bem também de São Vicente.
Do ponto de vista humanitário, o presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde, Arlindo Carvalho, é da opinião que cada ilha deve possuir estruturas apropriadas que permitam a movimentação de pessoas e bens.
Sobretudo neste momento em que se encontra em cima da mesa a incidência das alterações climáticas ao nível das comunidades, das pessoas. Temos que nos preparar bem, criar infraestruturas e bases.
Eugênio Teixeira para A Voz da América.
12 horas e 44 minutos aqui em Washington, D.C., o Ministério Público de São Tomé e Príncipe pediu à Assembleia Nacional o levantamento da imunidade parlamentar do deputado Delfim Neves para que seja ouvido como testemunha no processo de tortura de 4 cidadãos no quartel das Forças Armadas a 25 de novembro do ano passado. O nosso correspondente Oscar Medeiros apurou nesta segunda-feira que o pedido para retirar a imunidade parlamentar ao antigo presidente do Parlamento não foi aceito pela primeira comissão especializada da Assembleia Nacional, que considera não existir requisitos legais para o efeito. Oscar Medeiros.
Nesta fase do processo, a primeira comissão especializada da Assembleia Nacional orientou que Delfim Neves fosse ouvido como declarante, preservando a sua imunidade parlamentar.
Aquilo que determina a Constituição, o Estatuto de Deputado, o pedido não preenche os requisitos legais para se levantar a imunidade. Você só levanta a imunidade quando houver forte indício da prática do crime ou se tiver acusado definitivamente.
Era Elísio Teixeira, presidente da primeira comissão especializada da Assembleia Nacional. Para Arzemiro dos Prazeres, dirigente do Basta, o partido político fundado por Delfim Neves no ano passado, esta diligência do Ministério Público levanta suspeições e desconfiança que o caso esteja a ser manipulado politicamente.
Esse pedido levanta muitas suspeições e desconfiança. É que o Ministério Público nem sequer, eu estou em crer que foi um lapso do Ministério Público. O Ministério Público não pode pedir o levantamento de um deputado para servir de testemunha. Porque para testemunho não precisa pedir levantamento de imunidade.
O analista político Liberato Muniz também considera que o procedimento do Ministério Público não foi correto.
Caso o Ministério Público tenha razões, mesmo neste momento, que faça com que desconfie que ele tenha que ser arguído, então que se acuse diretamente o deputado de forma que ele possa responder perante a lei sem ser revestido de imunidade parlamentar.
Entretanto, o antigo presidente da Assembleia Nacional ausentou-se do país no mesmo dia em que o pedido do Ministério Público deu entrada na Assembleia Nacional. A Voz da América apurou também que o deputado do Movimento Basta, Delfim Neves, deixou um pedido para que seja substituído no Parlamento São Tomense.
O Delfim Neves, neste momento, está ausente do país, pediu a suspensão por um período de 30 dias, mas isto não impede a realização de nenhuma diligência enquanto testemunha. Aliás, a própria lei prevê que as testemunhas podem ser ouvidas por diversas formas, inclusive pode ser mesmo por videoconferência. O deputado Delfim Neves, neste momento, está em pleno uso de todos os seus direitos civis e políticos.
Era Pedro Sequeira, advogado de defesa do Delfim Neves. Recordar que o antigo presidente do Parlamento São Tomense é apontado no relatório do Ministério Público como o beneficiário do negócio da venda de centenas de hectares de terrenos do Estado, indicados como a principal motivação da tentativa de golpe de Estado de 25 de novembro de 2022. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
À medida que as forças russas e ucranianas intensificam a sua luta pela cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia, os residentes acham cada vez mais difícil permanecer. Há desafios à medida que os esforços diplomáticos ucranianos para obter apoio internacional continuam. Os detalhes com Ana Guedes.
Com a intensificação dos combates no domingo nos arredores de Bakhmut, surgiram relatos de que o exército ucraniano tenta ajudar os civis a fugir. A vida já era, assim, bastante perturbada pelos avanços do exército russo e da força mercenária, conhecida como Grupo Wagner, disse a residente local, Natália Iskova, à Associated Press.
Há problemas com comida. A ajuda alimentar é dada apenas uma vez por mês. Não há eletricidade, nem água, nem gás.
As tropas ucranianas estão empenhadas em repelir ferozmente os russos, disse um comandante nome Kurt.
Eles esperam conquistar a cidade sem grandes perdas, mas perderam muitas pessoas.
Para CVK Wagner, a russa armia, ela simplesmente não existe.
No sábado, um porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, disse que as forças de Moscou destruíram vários veículos de infantaria ucranianos e mataram soldados na região de Donetsk.
Durante as operações ativas em andamento das unidades do Grupo de Tropas do Sul, ataques aéreos e fogo de artilharia, até 490 militares ucranianos foram mortos e feridos por dia.
A Voz da América não foi capaz de verificar esta afirmação de forma independente. O Ministério da Defesa da Rússia também divulgou que disseram imagens do seu chefe, Sergei Shoigu, inspecionando um posto de comando na região leste de Donetsk, na Ucrânia, onde Bakhmut está localizado. Também no fim de semana, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reuniu com o presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, e delineou os seus objetivos.
A tarefa é preparar tudo o mais ativamente possível para a adesão do nosso país à União Europeia, aumentar o fornecimento de armas à Ucrânia e fortalecer as sanções contra a Rússia.
Metsola pediu a criação de um tribunal especial para investigar os crimes de guerra.
Vamos encontrar-nos com o pessoal das Nações Unidas. Precisamos de ter a certeza de que temos os mecanismos, antes de tudo, para coletar as evidências, para depois processá-los.
A ONU documentou execuções sumárias que podem constituir crimes de guerra na área de Bucha no fim de semana. Um memorial foi realizado para 8 ucranianos que tentaram bloquear os avanços russos há um ano, mas que, segundo as autoridades ucranianas, foram capturados e mortos.
A economia do Egito enfrenta vários desafios, mas alguns setores parecem estar a ter um bom desempenho. Os consumidores, porém, continuam a enfrentar sérios problemas à medida que a inflação corrói o poder de compra. Álvaro Lugero Andrade.
No mercado, não muito longe do Rio Nilo, os cidadãos vasculham roupas de segunda mão e pedem a redução de preços. Eles compram mercadorias de baixo custo, porque o poder de compra está a ser corroído pela inflação e pelos efeitos do enfraquecimento da moeda egípcia em relação aos preços dos produtos importados. O presidente Abdel Fattah el-Sisi disse numa reunião de líderes internacionais há vários meses que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia afetou seriamente a economia do Egito, que compra a maior parte dos seus grãos daqueles dois países. O preço de importação de trigo para uma população de mais de 100 milhões de pessoas subiu de forma drástica. David Butler, economista do grupo de pesquisa britânico Chatham House, disse à Voz da América que a economia do Egito foi afetada por um grande aumento da dívida externa e interna, agravada por uma sucessão de crises, incluindo a Covid-19, o conflito entre a Ucrânia e a Rússia e aumentos das taxas de juros dos Estados Unidos, que agravaram as saídas de capital do país.
É um déficit estrutural fiscal, um grande acúmulo de dívida externa que está aliada a uma grande dívida pública. Então, há vários fardos pesados que a economia carrega num período sustentado de relativamente alto crescimento e melhoria da balança de pagamentos. Então, se alguma dessas rodas falhar, o comboio descarrila.
Butler observa que os estados do Golfo vieram em socorro do Egito, adicionando 13 bilhões de dólares em depósitos no Banco Central, depois de investidores internacionais terem retirado 14 bilhões de dólares do país no ano passado. O sociólogo político egípcio Said Sadek disse à Voz da América que o Egito concordou em privatizar grande parte do seu setor econômico nos próximos anos e que o primeiro-ministro Mustafa Madbouly acabou de regressar de uma viagem ao Catar, onde discutiu oportunidades de investimento em empresas egípcias.
A desvalorização é esperada este mês, com a esperança de que isso leve os estados do Golfo a comprar empresas egípcias que estão à venda, gerando assim moeda estrangeira que o governo precisa para pagar dívidas e juros sobre dívidas.
A escassez de dólares fez com que o Banco Central do Egito aumentasse as taxas de juros e desencadeasse a desvalorização da libra egípcia, fazendo com que os preços subissem, já que o país importa 65% do que os seus cidadãos consomem. Muitos comerciantes, como Abdu, dono de uma lavanderia seco, dizem que estão desanimados. A economia está um caos, diz ele, acrescentando. É uma luta ganhar o suficiente para viver. Muita gente vem vasculhar a mercadoria, diz, mas não gasta muito dinheiro porque não tem dinheiro para gastar. O Egito também tem perspectivas de aumentar as receitas de gás natural para tentar equilibrar a balança.
Na página desportiva vamos começar, temos que começar em Inglaterra, com a super cabazada de ontem do Liverpool ao Manchester United, 7-0. É verdade, 7-0 e 6 golos na segunda parte. Manchester United destroçado, rasgado aos pedacinhos, deitado no lixo. Dois golos de Gakpo, dois golos de Darwin Nunes, dois golos de Mohamed Salah e um de Firmino. E Manchester United a sofrer uma das mais pesadas derrotas de sempre. Mohamed Salah a marcar dois golos, como dissemos, o que o torna o melhor marcador da história do Liverpool, com 129 golos marcados ao serviço do clube. Mas o truque da quebazada de ontem foi o meio-campo do Liverpool. Foi aí que o Liverpool se impôs, destruiu o United, que tem estado na via da recuperação desde a saída de Cristiano Ronaldo, vencendo a Taça da Liga e subindo do oitavo para o terceiro lugar. Mas, pelos vistos, há ainda muito trabalho a fazer. United permanece em terceiro lugar, Liverpool está agora em quinto. No topo está tudo na mesma, porque Arsenal a perder por 2-0 frente ao Bournemouth, venceu por 3-2 com o golo da vitória, nos descontos, praticamente na última jogada. Manchester City bateu o Newcastle por 2-0. O que é que isto significa? Pois significa que Arsenal continua no topo, com mais 5 pontos que o City. Em Portugal também tudo na mesma, os 4 primeiros ganharam, Benfica permanece no topo com mais 8 pontos que o Porto, mais 10 que o Braga, mais 15 que o Sporting. Na vizinha Espanha, Barcelona distanciou-se, jogar mal, bateu o Valência por 1-0, Real Madrid empatou com outro Real, o Betis, a 0 golos, Barcelona está agora no topo com 9 pontos de vantagem sobre o Real Madrid. E a propósito, hoje assinala-se o dia da fundação do Real Madrid. Foi fundada em 1902 e de imediato ganhou 3 campeonatos espanhóis. Na Alemanha, Borussia Dortmund bateu o Leipzig por 2-1. Bayern de Munique bateu o Stuttgart por 2-1. Equipa surpresa do campeonato, o Union Berlin empatou com o Colónia a 0 golos. Na classificação, Bayern e Borussia estão no topo com 49 pontos, mais 5 que o Union Berlin, mais 7 que o Leipzig. Em Itália, Napoli perdeu em casa com o Lazio por 1-0, mas pode perder mais, porque mesmo assim tem 15 pontos de vantagem sobre o Inter em segundo lugar. Lazio está em terceira, 2 pontos do Inter em segundo. No futebol africano, hoje ficamos a saber quem são os finalistas do Campeonato Africano das Nações de Sub-20, neste momento a jogar Nigéria e Gâmbia. E falando do futebol africano, temos uma notícia triste. O central do Racing d'Abidjan, da primeira divisão do Campeonato da Costa do Marfim, Mustafa Sila, morreu aos 21 anos no último domingo, depois de se sentir mal a meio do jogo contra o Sol Futebol Clube, disse a equipa marfinense nas redes sociais. E agora vamos para o basquetebol americano, a NBA. Ontem foi dia dos segundos classificados perderem. O Boston Celtics, em segundo lugar na Conferência Leste, perdeu com o New York Knicks 131-129. Knicks estão em quinto lugar. Memphis Grizzly, em segundo lugar na Conferência Oeste, perdeu com o Los Angeles Clippers, que estão em oitavo, 135-129. Milwaukee Bucks, em primeiro lugar na Conferência Leste, veio aqui a Washington e ganhou, 117-111. Que basada da noite foi dada no jogo entre texanos. Houston Rockets bateu o San Antonio Spurs, 142-110. Voz da América vai estar com a terceira época da Liga África de Basquetebol, o BAL. Como sempre, o BAL está dividido em duas conferências, a Conferência Saara e a Conferência Nilo. A Conferência Saara arranca em Dakar, no Senegal, de 11 a 21 de março. E depois temos a Conferência Nilo, no Cairo, entre 26 de abril e 6 de maio. É na Conferência Nilo que estão lá uma equipa de Angola, o Petro de Luanda, e outra de Moçambique, o Ferroviário da Beira, e a Voz da América em português. Vai cobrir o desempenho das duas equipas com os contributos de Alfredo Júnior em Moçambique e de Joaquim Clemente em Angola. Depois vamos ter a fase final em Kigali, de 21 de maio a 27 do mesmo mês. Portanto, 12 equipas africanas e só uma pode ganhar o campeonato. Nós vamos fazer a cobertura dos jogos do BAL. Acompanhe o campeonato aqui, na Voz da América.
Aguardamos a chegada da hora da cobertura do BAL de João Santa Rita e a sua equipa. Hoje destacamos, a Ucrânia diz que continuará a defender a cidade de Bakhmut, que os Estados Unidos dizem não ter importância estratégica. A sonoplastia de Zuber Altaïb, realização de Mariano Bartolomeu, sou homem São Miguel, até amanhã. De seguida, Álvaro Lugero Andrade. So today I have met another one of my men, so I have never been. So today I have met another one, yo, yo. Today I go back to the birthday.
Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Esta é a Voz da América. Segunda-feira, 6 de março, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Léo Sarrillo. Na sonoplastia temos o Super Altayeb. Continuamos dizendo que pode acompanhar-nos também em ondas curtas, em rádios parceiras, através da internet. Estamos em voaportugues.com. Também no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Se quiser contactar a Voz da América, através do nosso número no WhatsApp, mais 202-251-9466. Títulos desta emissão: governo da Ucrânia diz que continuará a defender a cidade de Bakhmut. Secretário de Defesa dos Estados Unidos diz que ela não tem importância estratégica. Autoridades confirmam que $500 mil roubados da residência do presidente sul-africano não tinham sido declarados quando entraram no país por um empresário sudanês. Na Guiné-Bissau, sindicatos de educação e de saúde em greve até sexta-feira. E em Moçambique, juiz britânico ameaça anular processo em que o Estado pretende ser ressarcido devido ao escândalo das dívidas ocultas. Últimos 30 minutos desta emissão de hora e meia da Voz da América. Nesta segunda-feira, na Guiné-Bissau, a Frente Social, que junta os sindicatos da saúde e da educação, iniciou hoje uma greve que vai durar até sexta-feira, perante o que chama de falta de interesse do governo para resolver as reivindicações daqueles setores. Os quatro sindicatos, dois do setor da saúde e dois da educação, decidiram avançar para a greve porque, apesar das discussões e da mediação de uma organização de mulheres, o governo de iniciativa presidencial, liderado por Nuno Gomes Nambian, não voltou à mesa negocial, segundo a Frente Social. O governo nunca mais deu respostas às exigências dos dois sindicatos sobre vários pontos acordados em novembro, nomeadamente o pagamento de subsídios de vela, de giz e de isolamento aos profissionais dos dois setores, disse ainda a Frente Social, que reclama do governo uma solução para a medida decretada pelo Executivo em 2022 de estancar a entrada de novos funcionários naqueles dois setores. A greve, ainda segundo os sindicatos, visa pressionar o governo a que adote medidas para a uniformização do currículo escolar nas escolas e protocolos médicos nos hospitais do país. Um juiz britânico admitiu anular o caso das dívidas ocultas em curso no Tribunal Comercial de Londres devido ao incumprimento do governo de Moçambique na partilha de documentos relevantes na preparação para o julgamento em outubro. Num parecer lido na sexta-feira, citado pela agência Reuters, o juiz Robin Knowles criticou a falta de envolvimento dos advogados britânicos que representam Moçambique no processo de seleção de documentos oficiais e pediu à Procuradoria-Geral da República que providencie maior acesso. A Procuradoria já disse que o segredo de Estado impede a divulgação de alguns documentos. Entretanto, o juiz vincou que a divulgação de provas documentais por todas as partes é essencial para garantir a justiça do julgamento e uma decisão final. E ele disse reservar o direito de anular o caso Moçambique não devolva entregue os documentos necessários. O Tribunal Comercial, que faz parte do Tribunal Superior de Londres, tem programado para começar a 3 de outubro o julgamento principal sobre a validade das dívidas em que Moçambique quer ser ressarcido pelo Banco Credit Suisse e também a construtora de navios Privinvest. Ainda em Moçambique, o Instituto Nacional de Meteorologia
alertou que a tempestade tropical moderada Freddy está a regressar para o canal de Moçambique com especial incidência nas províncias de Zambézia. Isso fala depois do Freddy ter passado uma vez e deixado desabrigados na beira, como nos conta o André Batista.
Quando começou a chuva a chover, de repente, passando uma hora de tempo, já estava a sair por baixo a água. O tormento já até na cintura. Tínhamos que fugir. Já a água era demais. Até agora está a chover mais. Lá até está a intensificar cada vez mais. Porque estava a vir pouco a pouco, a estanca estava a aumentar a altura aí dentro da casa. Até quase aqui nas mamas.
Já estava mais nenhum bambaço.
Fugia água dentro da casa. Não havia condições para dormir no chão e nem cozinhar. A lona do meu teto está toda rasgada e jora água, aumentando a quantidade que corria na direção da casa. Não há condições de ali viver.
Assim, por exemplo, hoje, ontem à noite choveu muito. Eu não sei durante o dia o que vai ser. Ainda vamos receber muita gente. Aqui tem pessoas que vieram de Ndunda, Nharimwe, Goto, na escola da Josina, mais ou menos, seriam 800 pessoas. 800 pessoas.
A Organização Humanitária Ação para o Desenvolvimento Comunitário, a ZADEC, diz que há um elevado número de idosos e deficientes afetados pelas chuvas nos centros de abrigos.
Agora o número subiu para 92 pessoas idosas, sendo dessas 29 homens e 63 mulheres. Pessoas com deficiência, temos 46, sendo dessas 16 homens e 30 mulheres. As deficiências são várias.
Com os novos aglomerados, a Cruz Vermelha está focada na sensibilização para evitar a eclosão de doenças de origem hídrica, mas também mobilizou 8 embarcações em resposta às operações de resgate nas zonas críticas a inundações para evitar mais mortes em Sofala.
Agora, tendo como grande foco as diarreias e vômitos que estão a se registrar em um pouco toda a província, maior parte do distrito da nossa província. Então, as nossas equipes estão a apoiar neste acompanhamento, de conversar com as nossas famílias lá em casa, de advogar as nossas famílias para encontrar um meio termo para o tratamento da água. Capacitamos as famílias como tratar a água para o consumo, mesmo na perspectiva de melhorar ou de contribuir para melhorar para o estado de saúde das famílias nessa altura.
O Instituto Nacional de Meteorologia prevê a ocorrência de chuvas fortes acompanhadas de trovoadas nos próximos dias em Gaza, Inhambane, Manica e Sofala. André Batista, para a Voz da América.
Em São Tomé e Príncipe, o Ministério Público pediu à Assembleia Nacional o levantamento da imunidade parlamentar do deputado Delfim Neves, antigo presidente do órgão, para que seja ouvido como testemunha no processo de tortura e morte de 4 cidadãos no quartel das Forças Armadas a 25 de novembro do ano passado. A Voz da América apurou nesta segunda-feira que o pedido para retirar a imunidade parlamentar ao antigo presidente não foi aceito pela primeira comissão especializada da Assembleia Nacional, que considera não existir requisitos legais para o efeito. Oscar Medeiros tem os detalhes.
Nesta fase do processo, a primeira comissão especializada da Assembleia Nacional orientou que Delfim Neves fosse ouvido como declarante, preservando a sua imunidade parlamentar.
Aquilo que determina a Constituição, Estatuto de Deputado, o pedido não preenche os requisitos legais para se levantar a imunidade. Você só levanta a imunidade quando houver forte indício da prática do crime ou se estiver acusado definitivamente.
Era Elísio Teixeira, presidente da primeira comissão especializada da Assembleia Nacional. Para Arzemiro dos Prazeres, dirigente do Basta, o partido político fundado por Delfim Neves no ano passado, esta diligência do Ministério Público levanta suspeições e desconfiança que o caso esteja a ser manipulado politicamente.
Esse pedido levanta muitas suspeições e desconfiança. É que o Ministério Público nem sequer, eu estou incrédulo, foi um lapso do Ministério Público. O Ministério Público não pode pedir o levantamento de um deputado para ele servir de testemunha. Porque para testemunho não precisa pedir o levantamento de imunidade.
O analista político Liberato Muniz também considera que o procedimento do Ministério Público não foi correto.
Caso o Ministério Público tenha razões, mesmo neste momento, que faça com que desconfie que ele tenha que ser arguído, então que se acuse diretamente o deputado de forma que ele possa responder perante a lei sem ser revestido de imunidade parlamentar.
Entretanto, o antigo presidente da Assembleia Nacional ausentou-se do país no mesmo dia em que o pedido do Ministério Público deu entrada na Assembleia Nacional. A Voz da América apurou também que o deputado do Movimento Basta, Delfim Neves, deixou um pedido para que seja substituído no Parlamento São Tomenso.
O Delfim Neves, neste momento, está ausente do país, pediu a suspensão por um período de 30 dias, mas isto não impede a realização de nenhuma diligência enquanto testemunha. Aliás, a própria lei prevê que as testemunhas podem ser ouvidas de diversas formas, inclusive pode ser mesmo por videoconferência. O deputado Delfim Neves, neste momento, está em pleno uso de todos os seus direitos civis e políticos.
Era Pedro Sequeira, advogado de defesa de Delfim Neves. De recordar que o antigo presidente do Parlamento São Tomense é apontado no relatório do Ministério Público como o beneficiário do negócio da venda de centenas de hectares de terrenos do Estado, indicados como a principal motivação da tentativa de golpe de Estado de 25 de novembro de 2022. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. O cientista político e escritor angolano Issau Agostinho Camacosa lançou recentemente a obra Doutrina e Ato da Política Externa de Angola, Real Politic, Afropolitic e Ideal Politic. Eu fui convidado do programa Fala África com a nossa produtora Dani Steski para abordar esta obra.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Hoje no Fala África Voa, eu vou conversar com o cientista político Issau Agostinho Camacosa sobre o seu mais recente livro, Doutrina e Ato da Política Externa de Angola, Realpolitik, Afropolitik e Idealpolitik. Seja bem-vindo. Conta mais sobre esse novo livro.
Este livro é um livro que para já foi patrocinado pela Academia Diplomática Tenácio de Moura, a quem mais uma vez agradeço pelo interesse mostrado para a sua publicação. É um livro que nasce da necessidade de consolidarmos a prática teórica epistemológica sobre os ditames da nossa política externa, passando, digamos assim, das várias fases, desde o imediato da nossa independência, passando pela primeira, segunda e atual república, que é a terceira república, mas, ao mesmo tempo, também estabelecendo padrões sobre como é que essa política pode ser concebida, pode ser compreendida e pode ser, digamos assim, estudada pelos teóricos e também aplicada pelos nossos diplomatas espalhados pelo mundo afora. Portanto, é um livro que vem a se somar a tantos outros que existem sobre esta matéria, mas que pode ser, digamos assim, que se pode distinguir dos outros em função desta nova concepção, que é uma concepção compreendida entre a Afropolitik, a Realpolitik e também a Idealpolitik da nossa política externa.
Então, foi ótimo aí que você mencionou. Eu vou pedir para você explicar, então, aí para o nosso público, né, de forma resumida, porque o nosso tempo é curto, né? O que é a Realpolitik, a Afropolitik e a Idealpolitik e como elas se distinguem uma da outra, né, no âmbito da política externa de Angola?
Vamos só falar dessas dimensões, desses níveis, ao nível mesmo só da nossa política externa. Na minha concepção, a Afropolitik é todo um conjunto de ação, ou de atos, ou de discursos tendentes ou relativos à nossa política externa, num espaço circunscrito à África Austral, que eu chamo de o espaço vital do nosso país. Por quê? Porque é ali onde o nosso Estado está inserido, é ali onde ele tem relações muito estreitas com os países irmãos, uns dizem países vizinhos, e ali onde também parte o primeiro cordão de segurança do nosso Estado. Imaginemos uma estabilidade na RDC ou uma estabilidade no Congo Brazzaville, tem implicações diretas no nosso país. E esta Realpolitik angolana é uma Realpolitik que tem depois as suas nuances históricas a partir da doutrina do presidente António Agostinho Neto, que dizia que no Zimbábue, por exemplo, estava a continuação da nossa luta, e chega mesmo a ter a concessão ou a doutrina do presidente Eduardo Santos, que eu chamo de nos dois Congos está a continuação da nossa luta para chegar à doutrina atual do presidente João Lourenço, que é a doutrina que eu concebo ser a de desenvolvimento e democracia. Portanto, é toda uma ação da política externa do nosso Estado tendente à salvaguarda dos interesses do Estado angolano na sua relação com os países da sub-região. Já do ponto de vista da afropolítica, que nós saímos do espaço vital da SADC para abraçarmos o espaço pan-vital que é todo o continente africano. Aqui insere-se o papel do Estado angolano enquanto um dos promotores da paz e segurança do nosso continente, e aqui há vários exemplos que podem ser dados, a partir, por exemplo, da mediação do conflito na RTC, mas essa mediação também pois, tem contornos históricos muito antigos, para chegar também ao contributo que tem sido dado para estabilizar até na própria região dos Grandes Lagos, de uma forma geral. E, finalmente, a ideia política é a relação do Estado angolano para com a comunidade internacional, isto é, uma relação baseada no idealismo internacional, uma relação que vê Angola um dos promotores da reestruturação ou da remodelação do sistema internacional que conhecemos desde o final da Segunda Guerra Mundial, onde Angola exige que a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, sendo um dos Estados-membros deste Conselho, como também um Estado que defende toda uma série de revisão de todo um sistema internacional, passando pela representação em organismos internacionais, por uma maior democraticidade em instituições financeiras internacionais e até mesmo do ponto de vista da redefinição da arquitetura de segurança internacional. Portanto, são essas componentes de realpolitik, afropolitik e idealpolitik que vem em Angola um player fundamental que é na salvaguarda dos seus interesses enquanto Estado soberano, quer na promoção do panafricanismo pragmático ao nível da SADC e também do continente africano e também da sua relação com a comunidade internacional, exigindo ou defendendo que este sistema atual possa ser mais coeso, mais justo e mais estável.
Uhum. E o que te motivou a escrever Doutrina e Ato da Política Externa de Angola?
A primeira motivação é que eu sou formado em Ciência Política, tenho um doutoramento em História das Relações Internacionais, tenho professores que me motivaram, que me motivam até agora a dar o meu contributo, o pouco que posso dar, para a compreensão do fenómeno de ciência política na vertente de relações internacionais. Portanto, isso tudo fez com que eu me lançasse nesta aventura de conceber este manual de ciência política que está agora à exposição.
E tal, Agostinho, tá uma coisa. Foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa para falar sobre o seu mais recente livro, Doutrina e Ato da Política Externa de Angola.
Continua a acompanhar a Voz da América desde Washington.
Voz da América vai estar com a terceira época da Liga África de Basquetebol, o BAL. Como sempre, o BAL está dividido em duas conferências, a Conferência Saara e a Conferência Nilo. A Conferência Saara arranca em Dakar, no Senegal, de 11 a 21 de março. E depois temos a Conferência Nilo, no Cairo, entre 26 de abril e 6 de maio. É na Conferência Nilo que estão lá uma equipa de Angola, o Petro de Luanda, e outra de Moçambique, o Ferroviário da Beira, e a Voz da América em português. Vai cobrir o desempenho das duas equipas com os contributos de Alfredo Júnior em Moçambique e de Joaquim Clemente em Angola. Depois vamos ter a fase final em Kigali, de 21 de maio a 27 do mesmo mês. Portanto, 12 equipas africanas e só uma pode ganhar o campeonato. Nós vamos fazer a cobertura dos Jogos do Bala. Acompanhe o campeonato aqui, a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, é sexta-feira, na Voz da América.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Chegamos a caminhar para o final desta emissão da segunda-feira, 6 de março. Vamos agora às notícias que estão a marcar este dia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que os dirigentes militares do país continuam a favorecer, a continuar a defender a cidade de Bakhmut, que está sob intenso ataque de forças russas há várias semanas. Um comandante na cidade diz não ter havido ordens de retirada e que a defesa continua a aguentar os ataques russos, embora em condições muito difíceis. Por seu lado, o secretário de defesa americano Lloyd Austin disse que as forças russas conseguirem ganhar o controle da cidade, este não será uma viragem decisiva na guerra. Austin acrescentou que a cidade tem um valor mais simbólico do que estratégico e que qualquer retirada ucraniana não poderá ser vista como uma derrota estratégica para a Ucrânia. Entretanto, é mais um sinal de rivalidades entre as forças armadas russas e o grupo mercenário Wagner. O dirigente daquela organização, Yevgeny Prigozhin, disse que um seu adjudante tinha sido proibido de entrar no quartel de operações depois de ter exigido mais munições para os seus combatentes. As autoridades russas disseram que uma pessoa ficou ferida na região de Belogorod depois das forças russas terem abatido 3 mísseis ucranianos. Os serviços de inteligência russos disseram ainda ter impedido um ataque com um carro-bomba contra um proeminente empresário russo, Konstantin Malofeyev, conhecido pelo seu apoio à Ucrânia. O governo turco convocou o embaixador americano Jeff Flake para manifestar o seu descontentamento com a visita de um destacado general americano ao nordeste da Síria no fim de semana. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Americanas, Mark Milley, efetuou a visita não anunciada no sábado à zona controlada por aliados americanos das Forças Democráticas Sírias que a Turquia considera terroristas. Tropas americanas estão estacionadas naquela área. O secretário de Defesa americano Lloyd Austin iniciou uma visita a vários países do Médio Oriente que visa demonstrar o compromisso dos Estados Unidos para com os seus aliados, apesar de Washington estar concentrada nos desafios da Rússia e da China. Ele chegou à capital da Jordânia ontem, onde visitou um centro de treino militar e, na sua visita a Israel, deverá pressionar para que se reduzam as tensões entre Tel Aviv e os palestinianos. Na África do Sul, a autoridade tributária anunciou hoje que mais de $500 mil, alegadamente roubados da quinta agrícola do presidente Cyril Ramaphosa, não foram declarados no país. A informação foi solicitada à autoridade tributária pela Aliança Democrática, o maior partido da oposição. Ramaphosa tinha dito no Parlamento que recebeu a elevada soma de dinheiro do empresário sudanês Hazim Mustafa como pagamento pela compra de gado no âmbito de uma transação comercial legítima. O empresário Mustafa afirmou à imprensa que declarou os $580 mil no aeroporto internacional de Joanesburgo à chegada à África do Sul em 2019, como é exigido por lei. Na Mauritânia, dois guardas prisionais foram mortos e outros dois ficaram feridos quando antigos combatentes jihadistas escaparam de uma prisão na capital, Nouakchott. O Ministério do Interior disse ter havido uma troca de tiros em que os guardas prisionais foram atingidos e as autoridades estão agora a tentar recuperar os presos. Dois deles tinham sido condenados à morte e os outros dois aguardavam um julgamento sob a acusação de pertencerem a um grupo terrorista. Um tribunal da Bielorrússia condenou hoje a líder da oposição exilada, Svetlana Tsikhanouskaya, a 15 anos de prisão após um julgamento à revelia por acusações que incluem conspiração para derrubar o governo. Segundo a Associated Press, Tsikhanouskaya e quatro outras figuras da oposição política foram acusadas de criar e liderar um grupo extremista e incitar o ódio e prejudicar a segurança social. As cinco condenadas deixaram o país após os protestos em massa que eclodiram em 2022, depois do presidente Alexander Lukashenko garantir o sexto mandato, embora a oposição e o Ocidente terem denunciado a intimidação, a ilegitimidade da votação. Svetlana Tsimiskaya é, para muitos observadores elementares e a produção Bielorrússia, a verdadeira vencedora das eleições presidenciais bielorrússias. Na Geórgia, parlamentares envolveram-se numa briga generalizada nesta segunda-feira, enquanto um comitê debatia uma controversa lei que pretende enquadrar organizações não-governamentais, como agentes estrangeiros, que, segundo os críticos, é inspirada numa legislação excessivamente rigorosa da vizinha Rússia. A lei exige que as organizações que recebem mais de 20% do seu financiamento do exterior se registrem como agentes estrangeiros e se submetam ao controle do Ministério da Justiça. Caso contrário, terão de pagar pesadas multas. Um vídeo de dentro do prédio do Parlamento em Tbilisi, capital da Geórgia, mostra a confusão entre os parlamentares depois de o presidente do comitê atacar o líder do partido de oposição, o que é contrário à lei. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reuniu-se com o diretor da campanha petrolífera russa, Igor Sechin, para discutir o fornecimento de petróleo a Cuba, onde neste momento se assiste uma falta de combustíveis. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz América, nesta segunda-feira, 6 de março. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Suben Altaeb, Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite, até amanhã na rádio. Fiquem com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
De seguida, um editorial refletindo as opiniões do governo dos Estados Unidos. Para impedir a capacidade de Vladimir Putin de guerrear contra a Ucrânia, os Estados Unidos e seus parceiros impuseram no ano passado novas sanções incapacitantes ao complexo militar e industrial da Rússia e endureceram aquelas que foram introduzidas após a invasão da Crimeia pela Rússia em 2014. Como a Rússia perdeu o acesso aos principais componentes necessários para a operação dos seus sistemas de armas mais sofisticadas, ela começou a procurar outras maneiras de adquiri-las. A 1 de fevereiro, o Escritório de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, ou OFAC, impôs sanções, de acordo com a Ordem Executiva 14024, a 22 indivíduos e entidades em todo o mundo, por sua conexão com uma rede global de evasão de sanções que apoia o setor complexo militar industrial da Rússia. O traficante de armas baseado na Rússia e Chipre, Igor Vladimirovich Zinkov, lidera a rede. Os seus membros adquiriram materiais e apoiaram partes importantes do complexo militar industrial da Rússia, incluindo as entidades estatais russas de defesa Rosenberg Export e State Corporation Rostec. A OFAC já havia sancionado anteriormente essas duas entidades. Igor Zemikov e seu filho Jonathan Zemikov trabalharam com vários indivíduos e entidades para permitir vendas de defesa russa a governos e países terceiros, ajudando assim a financiar a rede. Igor e Jonathan Zemikov foram designados, de acordo com a Ordem Executiva 14024, por operar ou ter operado no setor de defesa e material relacionado da economia da Federação Russa, e Jonathan Zemikov por ter assistido e apoiado materialmente Igor Zemikov. Também foram designadas a empresa de fachada da rede Zemikov, com sede em Singapura, Asia Trading and Construction Limited, e a sua diretora Serena Bin Lin, e a Texel FGG Technology 2100 Limited, e o seu diretor de operações, Marx Blast, bem como a Eletro-Óptica S.I.A., propriedade da Blast, Alexander Volvovich, um corretor de armas com sede em Chipre, foi sancionado por ser proprietário e diretor da GBD Limited e proprietário público registrado de seis outras empresas da rede Zimkov. As tentativas desesperadas da Rússia de utilizar proxies para contornar as sanções dos Estados Unidos demonstram que as sanções tornaram muito mais difícil e caro para o complexo militar industrial da Rússia reabastecer a máquina de guerra de Putin, disse o secretário adjunto de Tesouro, Wally Adeyemo, Atacar proxies é uma das muitas medidas que o Tesouro e a nossa coligação de parceiros tomaram e continuam a tomar para reforçar a aplicação de sanções contra o setor de defesa da Rússia, seus benfeitores e apoiantes. Este foi o editorial refletindo as opiniões do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.